Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
Este podcast tem o apoio de...
Vapsol. Always a step ahead.
Sabia que o Felgueiras Magazine tem um departamento de marketing digital? Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais.
Olá, este é o 31º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e vou ser o vosso host. Comigo tenho, como é habitual, Rui Oliveira. Olá Rui, tudo bem?
Olá Pedro.
Hoje vamos falar do pavilhão multiusos de Felgueiras e do novo regulamento para a atribuição de incentivos ao investimento de Felgueiras. E vamos começar aqui precisamente pelo regulamento para a atribuição de incentivos ao investimento, que foi aprovado na quinta-feira na Assembleia Municipal e que veio substituir um outro regulamento municipal, o RES Invest, que foi aprovado e está em vigor desde 2017. De uma forma simples, este regulamento prevê a atribuição de benefícios a novos investimentos empresariais, isentando total ou parcialmente impostos municipais, como o IMI, o IMT ou a derrama. Prevê também a isenção total ou parcial de taxas municipais e compensações urbanísticas. Sobre este regulamento, eu na semana passada escrevi um artigo de opinião que publiquei no Felgueiras Magazine com algumas sugestões críticas, algumas das quais o Sr. Presidente da Câmara teve a amabilidade de esclarecer na última Assembleia Municipal. Rui, permite-me só dar aqui uma nota, é que este meu artigo ficava muito bem se fosse no período de discussão pública deste regulamento. Eu não o fiz porque não tive conhecimento da abertura do período de discussão pública. Fica aqui esta ressalva. Eu não quero esgrimir aqui alguns dos argumentos que escrevi no meu artigo, quem quiser pode consultá-lo, está no site de Felgueiras Magazine, mas vou deixar aqui um porque já falámos, creio que no penúltimo episódio do podcast, ou no último, e eu acho que vale a pena sublinhar, este novo regulamento é um regulamento complexo e os empresários precisam de legislação que lhes simplifiquem a vida. E portanto, deixo só esta nota que acho que é importante. Rui, eu vou-te passar a bola e perguntar qual é que é a tua avaliação geral a este regulamento.
Sim, Pedro, de forma muito geral, eu acho que o regulamento, a proposta em si é positiva, portanto, traz aqui um conjunto de benefícios para atrair capital externo, capital exterior, para o Conselho de Felgueiras. Eu acho que uma das ferramentas que o Poder Municipal tem ao seu dispor para conseguir precisamente garantir alguma atratividade para as empresas virem para Felgueiras, é precisamente no domínio daquilo que possa ser algumas taxas e alguns benefícios a nível dos impostos que as empresas pagam cá em Felgueiras, no caso de terem cá a sua sede, porque é isso que prevê este regulamento. Prevê acima de tudo que a instalação da empresa em Felgueiras, depois há uma majoração até pela questão de poderem cá instalar a sede.
Exatamente.
De recursos humanos qualificados, portanto existe aqui um conjunto de benefícios que têm majoração caso possam todos ser cumpridos. E portanto eu vejo como positivo, tenho que ver sempre como positivo que acha que exista este apoio. No entanto, quero apenas referir que, independentemente deste benefício e da importância deste regulamento e da importância de atrair novos investimentos para o nosso concelho, não menos importante é garantir o apoio a quem já está cá no terreno a laborar, portanto a quem já tem a sua indústria implementada. E nós sabemos que, apesar desta zona industrial e das zonas industriais, das novas zonas industriais, terem um conjunto de infraestruturas absolutamente necessárias para as atividades industriais, existem ainda algumas zonas de acolhimento empresarial, ou zonas industriais, se lhe quisermos chamar assim, que não estão dotadas de infraestruturas mínimas. Portanto, mais do que dar todos os benefícios a quem se instala na nova zona empresarial, há também que possibilitar a alguns empresários que muitas das vezes não têm as suas empresas devidamente regularizadas e licenciadas noutras partes do concelho, que possam também eles beneficiar aqui de algum apoio por parte da Câmara Municipal. E isto é absolutamente fundamental até para enquadrar projetos de investimento e de acesso a quadros comunitários de apoio. Portanto, algumas empresas não têm a possibilidade de se candidatarem a quadros comunitários de apoio porque as licenças não foram emitidas e não conseguem com isso ter acesso aqui a um programa que era muitíssimo importante para a sua vida.
E eu creio, já agora pegaste na questão dos licenciamentos, a questão do PDM, que foi revisto aqui há uns tempos atrás, acho que foi muito importante já para muitas empresas, ainda faltarão certamente umas quantas. Dos esclarecimentos que o Sr. Presidente da Câmara, Nuno Fonseca, deu na AEM, falei atrás, destaco o facto deste regulamento ser destinado, não é exclusivo, mas especialmente, a apoiar empresas que se instalem nas áreas de acolhimento empresarial, nas zonas industriais. A mim, pessoalmente, parece-me bem, até porque é estranho ver fábricas de calçado, algumas até de uma dimensão considerável, instaladas no meio das casas. É algo que infelizmente vemos muito em Felgueiras e que não se vê muito noutras zonas do país e noutras zonas do mundo. Rui, o que é que será que os nossos clientes estrangeiros, quando vêm aqui a Portugal, nos visitam, dizem ou pensam quando visitam uma fábrica que está localizada no meio, numa zona habitacional, uma zona residencial?
Sim, de facto nós habituámos-nos a ver Felgueiras crescer com muita indústria e muitas empresas, mas nem sempre isso representa que foi um bom crescimento ou feito da melhor forma. Portanto, a nível daquilo que é o próprio ordenamento, nós verificamos que existem muitas falhas, muitas delas graves, porque podemos pôr realmente em causa até os próprios fogos habitacionais que existem na circunscrição destas indústrias, destas empresas. Portanto, os riscos inerentes ao ter uma indústria que trabalha com produtos perigosos, com produtos químicos, com uma componente química agressiva para o meio ambiente, são muito altos, ainda para mais quando se inserem dentro de zonas habitacionais e, como muitas vezes vemos, até dentro das próprias casas, portanto, das pessoas. Nós sabemos que isso representa um risco, sabemos também que a indústria em Felgueiras cresceu desta forma, portanto, foi muito com base no espírito empreendedor das pessoas, da dinâmica que elas tinham e na sua vontade de conseguir...
Rui, posso-te interromper?
Sim, sim, sim.
Há uma empresária do setor de calçado que me disse há uns anos atrás que Felgueiras, a indústria só é o que é porque as fábricas estavam velhas da casa das pessoas.
Exatamente.
Não era a
exatamente,
mesma coisa.
E era aí que eu queria chegar também. Há que nós temos que compreender, tem que haver aqui um contexto, digamos assim, histórico do desenvolvimento da indústria de calçado em Felgueiras e ele está muito acoplado àquilo que foi a vontade de muitas pessoas em fazer, em crescer através de pequenas unidades que faziam
depois
o corte,
cresceram.
Faziam a costura e depois foram crescendo até que algumas se foram instalando em alguns parques empresariais. Mas é natural que se tenha que explicar um bocadinho a quem nos visita do porquê de vermos tanta indústria misturada com tanta casa, mas acima de tudo eu acho que para o futuro aquilo que é absolutamente fundamental é termos em consideração estas questões ambientais em particular, porque de facto as zonas de acolhimento empresarial são um passo muito importante para termos a indústria do calçado a funcionar em plena, funcionar bem e sem alguns constrangimentos que, quando estão no meio de habitações, não é? De focos habitacionais, provocam um conjunto de constrangimentos que é muito grande.
Eu já visitei algumas fábricas de calçado aqui em Felgueiras, algumas de grande dimensão para o nosso tecido empresarial, instaladas no meio das casas, ok, mas com acessos, com ruas estreitíssimas, que eu não sei como é que os caminhões conseguem lá passar. Os condutores devem ser, os motoristas devem ser pessoas mesmo brilhantes a conduzir os caminhões. Que ruínas estreitas, achei mesmo até, algumas situações mesmo incríveis.
Até, Pedro, pela própria questão de garantirmos que existem condições dignas, não é, para quem trabalha na indústria de calçado, e na eventualidade de surgir alguma infelicidade, não só o local onde as pessoas estão a trabalhar, mas também os acessos sejam facilitados, porque acima de tudo, em primeiro lugar, está a saúde, e as pessoas têm que ter direito a um lugar digno no seu posto de trabalho, naquilo que passa uma grande parte do seu dia, que é nas empresas e nos seus postos de trabalho, digamos assim.
Bom, vamos avançar para a segunda parte do nosso podcast, continuando com a última Assembleia Municipal, que decorreu na quinta-feira, que aprovou uma proposta de recomendação à Câmara Municipal, apresentada pelo deputado Rui Oliveira. Olá, Rui.
Para que se... não vamos politizar, não é? Não queremos politizar isto.
Para que fosse inscrita uma verba no plano plurianual de investimentos do próximo Orçamento Municipal, que se inicie a discussão pública num prazo de um ano e que o município apresente uma proposta com possíveis localizações e estimativa de custos do pavilhão municipal. Nós no Felgueiras Magazine fizemos uma notícia sobre isto, e o título foi: está dado pontapé de saída para o novo pavilhão multiusos de Felgueiras. Esperamos todos que venha a ser uma realidade. Certamente que o município por si só será muito difícil ter meios financeiros para construir um pavilhão multiusos. Esperemos que haja a possibilidade de uma candidatura aos fundos comunitários que permita a construção do pavilhão multiusos, que acho que é algo que todos nós aqui em Felgueiras achamos que será uma mais-valia para o nosso concelho. Mas agora vamos, aqui neste podcast especificamente, vou desafiar o Rui, a relacionar este pavilhão multiusos futuro, que todos esperemos que esteja concretizado em breve, como é que vamos relacioná-lo com a indústria do calçado? Rui, como é que então a indústria do calçado poderia aproveitar um pavilhão multiusos em Felgueiras?
Pedro, eu acho que, além de não só a indústria do calçado, como também noutras vertentes, noutros domínios, um pavilhão multiuso significa um avanço do ponto de vista daquilo que são os equipamentos que a cidade dispõe neste momento. Portanto, nós sabemos que iria melhorar, e volto a referir que não estamos aqui a fazer qualquer tipo de política ou a politizar.
Não, eu acho que é algo que todas as pessoas na Assembleia, exatamente, todas as pessoas que elas querem, na Assembleia Municipal foi.
Tanto é que a proposta foi aprovada por 46.
Acho que é algo que nos une a todos, quer dizer, não é?
Exatamente, foi uma proposta que nos uniu a todos, e que de facto fiquei extremamente satisfeito em ver aprovada. A ideia passa precisamente por dar uma nova dinâmica ao nosso concelho. E do ponto de vista empresarial, eu penso que existem um conjunto de atividades que nós podíamos, precisamente, que poderia permitir um pavilhão multiuso, portanto, isto através da construção de um espaço que fosse versátil, porque não só do ponto de vista cultural, com espetáculos, com eventos, com concertos, mas também no domínio empresarial, porque Felgueiras tem aqui um tecido industrial muito forte, o setor de calçado, como também tem outras atividades económicas, nomeadamente na agricultura, o vinho verde, os kiwis, e tem aqui também os bordados. Portanto, há aqui algumas atividades económicas que podiam ser exploradas dentro deste pavilhão. E de que forma é que nós podemos explorar? Em primeiro lugar, dar a conhecer aquilo que melhor sabemos fazer, portanto, dar a conhecer estas tradições. E, acima de tudo, do ponto de vista empresarial, criando eventos como feiras, como exposições, encontros, conferências nacionais e internacionais. Eu sei que não estaríamos a falar de um pavilhão como temos num Amicama em Milão, okay? Onde temos milhares
de... Ou até na Expo Nor, no Porto.
Ou até na Expo Nor, eu sei que não estamos a falar deste tipo de pavilhão, mas, acima de tudo, estamos a falar de um espaço que não existe neste momento. Portanto, já seria mais que aquilo que atualmente nós dispomos.
Permite-me que te faça perguntas diretas e práticas. Por exemplo, uma feira de calçado é impensável, porque o pavilhão vai ser um pavilhão à dimensão de Felgueiras, provavelmente uma
seria
dimensão similar ao pavilhão multiusos de Guimarães, mais metro, menos metro.
Exatamente.
Uma feira de calçado, mesmo que fosse uma feira pequena, é difícil, certo? Sim ou não?
Sim, é difícil. É difícil fazer uma feira de calçado.
Uma feira de componentes, por exemplo,
uma feira de
componentes era...
Exatamente, já era viável, até porque nós sabemos que a indústria dos componentes em Felgueiras tem um peso muito representativo e é forte quando expõe na linha Pel. Portanto, nós estamos precisamente a promover, acima de tudo, aquilo que é a indústria portuguesa de componentes, de forma muito específica, e aí já havia com muito bons olhos que pudessem ter, vamos imaginar, um evento direcionado para as solas, por exemplo, ou para aplicações ou para tecidos. Portanto, há aqui algumas feiras que se podiam fazer numa escala menor, mas eu acho que, acima de tudo, aquilo que podia funcionar era como também um centro de encontros de larga escala, ao nível europeu e internacional, onde podíamos criar, como tu referiste há tempos, um calçado summit, alguma coisa relacionada com aquilo que é o mundo da moda, com o calçado, trazer o conhecimento, trazer especialistas a falarem sobre este assunto, trazer as próprias marcas a virem discutir connosco o futuro da indústria do calçado, o futuro do trabalho, o futuro da sustentabilidade, o futuro da utilização dos materiais, o futuro da tecnologia. Portanto, nós temos aqui um conjunto de empresas, até, por exemplo, empresas italianas que trabalham cá em Felgueiras há imensos anos, que são aquelas que equipam, na sua grande parte, a indústria com as máquinas que nós no dia-a-dia utilizamos. E aqui também podemos chamar, por exemplo, um departamento de engenharia mecânica da Universidade do Minho ou um centro de investigação da Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia, para em conjunto trabalharmos aqui opções, opiniões, partilharmos conhecimento e todos nós, retirando o know-how e o conhecimento destes eventos, destas atividades, certamente vamos promover uma dinâmica completamente diferente do nosso concelho. Até a própria participação já promove aqui uma dinâmica social e económica já extremamente interessante. E deixa-me só referir, Pedro, que este espaço poderia ser pensado também como um espaço onde este conhecimento pudesse ser também um incubador de empresas, um espaço de coworking, de hosting, não é? De inovação social e territorial. Portanto, nós temos aqui muita ferramenta para poder dar vida a este espaço.
Rui, eu vou lançar desde já um desafio a quem nos está a ouvir com poder de decisão. Nós falámos aqui há uns podcasts atrás, eu referi isso, que Portugal poderia ser conhecido e reconhecido na Europa especialmente, que é onde vão a maior parte das nossas exportações, mas no mundo, como o local da excelência de desenvolvimento do calçado sustentável. Exatamente. A primeira iniciativa a realizar no pavilhão poderia ser uma feira de calçado sustentável. Por que não?
Exatamente. Por que não? Por que não?
Rui, vamos avançar para as notas finais?
Sim, avanço eu então. A minha nota final tem a ver com uma questão que hoje tem sido bastante falada. Portanto, nós estamos a falar com o Credit Suisse, um dos mais prestigiados bancos a nível mundial, e teve hoje perdas na casa dos 11%. E deve nos deixar inquietos, porque de facto existe aqui alguma assunção por parte do seu CEO que existem problemas estruturais no banco e, portanto, atravessam neste momento um período crítico. E eu queria apenas relembrar que o Credit Suisse é um banco que tem, a nível de ativos, 4 vezes mais que o que tinha o Lehman Brothers em 2007, quando abriu insolvência, quando foi à falência. Portanto, estamos a falar de um monstro financeiro que ninguém quer que possa ruir, porque caso isso aconteça, poderá levar-nos aqui a uma crise financeira muitíssimo mais acentuada que aquela que já penso que já estamos a viver neste momento. E portanto, a minha nota é para que estejamos atentos a estas situações e para que possam certamente rapidamente reestruturar para o bem do sistema financeiro, económico dos nossos países, em particular da Europa.
Eu tenho duas notas finais. Uma delas é sobre a linha Apel, que está agora no metaverso. Eu vou passar agora aqui um pequeno vídeo sobre o metaverso da linha Apel. Podemos lá encontrar algumas exposições virtuais. O metaverso foi algo que nós já abordamos aqui no podcast umas 3 ou 4 vezes e provavelmente vamos continuar a falar no futuro. A minha segunda nota final é sobre a periodicidade deste podcast. Eu e o Rui estivemos a conversar, e até por uma questão de tempo e por uma questão de não ser tão repetitivo nos temas, vamos passar este podcast, vai deixar de ser semanal, e vamos passar a emitir às primeiras e terceiras terças-feiras de cada mês. Portanto, vai ser um podcast praticamente quinzenal. E já agora, tema do próximo podcast, vamos falar sobre os resíduos industriais. Bom, e chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@fialgueiras.pt. Eu e o Rui estaremos de volta de hoje a 15 dias com mais um episódio.